E hoje estamos recebendo aqui no estúdio a nossa convidada, a pré-candidata, a vice-prefeita de Vitória da Conquista, a doutora Luciana Silva do PSB, que é integrante da chapa de Valdenor Pereira do PT, né? A doutora Luciana Silva, advogada, eleita como primeira mulher presidente da OAB de Vitória da Conquista em 2021, possui formação em direito desde 2001, é originária de Itabuna, no sul da Bahia, mudou-se para Vitória da Conquista em 2003, com o objetivo de seguir a carreira acadêmica como professora no curso de Direito da UESB, a Universidade Estadual do Sudeste da Bahia. Além disso, lecionou também na FTC e na FAINO. Pré-candidata, eu quero agradecer a doutora Luciana pela sua presença aqui no Band Cidade, em especial no quadro Nossa Cidade, né? E desejar a senhora, assim, boa sorte nessa jornada e, primeiramente, boa noite.
Boa noite, Paulo. Boa noite, Jackson. Boa noite aos ouvintes também da Band FM. Quero dizer, Paulo, que é um prazer estar aqui nesse programa tão importante e tão escutado em nossa cidade.
Doutora Luciana, como a senhora recebeu o convite de uma missão tão importante como essa de ser vice-prefeita de uma cidade chamada Vitória da Conquista, a terceira maior do estado da Bahia, e compor a chapa com o deputado federal Valdenor Pereira do PT?
Eu recebi, Paulo, como um desafio, mas recebi também com muita felicidade, porque eu gosto de desafios e a felicidade também de estar ao lado. E eu quero cumprimentar aqui o deputado, pré-candidato a prefeito, Valdenor Pereira, que me trouxe muita segurança para dizer sim a esse convite. Segurança dada a trajetória de Valdenor Pereira, é um homem que conhece a política, conhece a gestão pública. Teve duas gestões aqui como reitor da UESB, fazendo um trabalho brilhante junto à comunidade acadêmica, dois mandatos como deputado estadual e também como deputado federal. Então, isso me deu a certeza de estar com pessoa preparada e comprometida com a cidade e com a nossa população.
Vários nomes foram cogitados, os partidos que são aliados aí à chapa do deputado Valdenor Pereira, lançaram seus nomes, mas parece que pelo histórico da doutora Luciana, como a primeira mulher, né, a presidir a OAB de Vitória da Conquista, teve um peso muito grande, né?
Teve um peso muito grande e também a minha trajetória, né, Paulo, com a cidade, não só na UAB. E esses dias eu e Valdenor tivemos uma reunião muito importante com um grupo de jovens e uma das jovens citou a seguinte frase. Ela disse: tudo que eu procuro e não acho, eu tento construir. Então eu faço essa construção aqui em Vitória da Conquista, não só na UAB, que nunca, com 45 anos de subseção até então, não tinha havido uma mulher candidata, eu não falo nem eleita, mas eu fui a primeira candidata, né, mulher, e também a primeira eleita, mas também minha história com a cidade, minha história na União de Mulheres por mais de 16 anos, construindo direitos femininos, minha história, que eu também posso aprofundar, né, se o tempo nos permitir, no Centro de Referência Albertina Vasconcelos, e minha história enquanto educadora aqui na região de Vitória da Conquista.
Como a senhora resume a força da mulher na política?
A força da mulher, ela é necessária em todos os lugares. A gente só pode ter, Paulo, democracia quando a gente tem a efetiva participação feminina. E nós observamos que no Brasil, como todos, os espaços públicos ainda são ocupados por poucas mulheres. E eu gosto sempre de citar também que não basta ser mulher. Nós queremos mulheres comprometidas com os direitos femininos e mulheres comprometidas com aqueles que mais precisam, principalmente na política. E o que é que eu vejo aqui em Vitória da Conquista? Nós temos a gestão de uma mulher. E a gente se pergunta, eu quero que o ouvinte faça essa pergunta. Nos principais cargos da prefeitura, eu vou falar das secretarias, nós temos 17 secretarias. Quantas mulheres, Paulo, nós temos? Apenas 4. Dessas 4, eu tiro uma, que é a Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, que a gente não vai imaginar que um homem ocupe. Então, das 17 secretarias, nós temos apenas 3 mulheres. Isso para mim é muito triste, porque nós mulheres, quando ocupamos esse espaço, o nosso compromisso é levar outras mulheres, é democratizar e é principalmente pensar no povo. E a gente não observa isso aqui na nossa cidade, em Vitória da Conquista.
A doutora Luciana está sempre andando com o deputado Valdenor Pereira, claro, isso é natural, né? Nesse processo de eleição, mas o que que a doutora Luciana tem sentido no olhar, no semblante das pessoas, a questão das necessidades das pessoas, se as expectativas de mudança, a expectativa de um mundo melhor, como a senhora tem sentido assim no olhar, no semblante das pessoas?
Paulo, você citou, né, que eu venho andando muito com o nosso pré-candidato a prefeito, Valdenor Pereira, e isso é uma característica de Valdenor, é uma característica que já vinha implementada na campanha até antes da minha chegada, mais de um ano, que o deputado vem escutando a população da zona urbana, a população da zona rural, os jovens, as pessoas mais idosas, então é uma escuta muito ampla. E eu tive a felicidade de entrar neste processo em curso, participar também dessa escuta. E o que a gente escuta, Paulo, é uma sensação de tristeza, é uma sensação de abandono das pessoas e da nossa cidade. Então, por onde nós passamos, principalmente a população que mais precisa, ela não vem sendo assistida. Esse é o sentimento do povo de Vitória da Conquista.
Muito bem, nessas andanças aqui na zona urbana, depois vamos entrar na zona rural. Primeiro eu gostaria da sua avaliação em relação à questão da zona urbana de Conquista.
Paulo, eu vou fazer essa avaliação, né, a partir, sobretudo, do que a gente escutou. E tem algumas peculiaridades, né, como a gente vai falar depois da zona rural, mas tem alguns pontos que perpassa por todo o município, seja na zona rural, seja na zona urbana. Um deles que a gente escuta demais, que é a sensação de abandono, é a saúde pública, principalmente quando a gente fala da saúde primária, que são os postos de saúde. Então a gente escuta que não tem médico, a gente escuta que serviço odontológico é inexistente e a gente escuta que faltam materiais básicos. Nós vimos aí na cidade, e não é da agora, as mães chamadas mães atípicas, né? O que é isso? São as mães que têm filhos com necessidades especiais, filhos com deficiências. Eu falo mães, tem pais também, mas sobretudo mães, que vão reivindicar, por exemplo, fralda, né, para seus filhos que não conseguem, atendimento especializado que não consegue. Então, a família de Vitória da Conquista, a população de Vitória da Conquista vem se sentindo abandonada em vários aspectos, e a saúde é um dos principais aspectos de abandono e de descaso.
E você, ouvindo do Band Cidade, você também pode mandar sua pergunta digitada, tá? Não mande áudio, não mande digitada, para a doutora Luciana Silva, do PSB, que é a pré-candidata a vice-prefeita de Conquista na chapa do deputado Valdenor Pereira, do PT. A zona rural.
Zona rural, o que é que a gente vem observando da zona rural? Principalmente, Paulo, as estradas. A zona rural, ela está desassistida de manutenção das estradas. Tem locais, eu tive recentemente, domingo passado, com o nosso pré-candidato a prefeito, Valdenor Pereira, ali no Bate-Pé, no Pradoso. É uma estrada que era obrigação do município fazer. Como o município foi omisso, o município não fez, o município não cuidou daquelas pessoas, foi necessário que o Estado fizesse diante dessa omissão. Um outro ponto muito importante também, e aí, como eu falei, tem pontos que ele toca o município como todo, seja na sua zona urbana, seja na zona rural. Se o povo da cidade está sofrido com a questão da saúde, a zona rural está muito mais sofrida. Os poucos postos que tem, eles estão abandonados. A população reivindica que tenha ambulâncias locais, porque há uma burocracia, além do tempo, que, né, é essencial muitas vezes para salvar uma vida, de solicitar uma ambulância que está na cidade e precisa ir para a zona rural. Então, essa ambulância, ela toca um outro ponto que eu falei também, que são as estradas. Então, as estradas ruins, ela dificulta esse atendimento da saúde, ela dificulta também o direito à educação. Crianças e jovens deixam de ir para a escola, por exemplo, em dias de chuva. E o que me chama muita atenção, Paulo, na questão da saúde, porque o nosso grupo, e quando eu falo nosso grupo, eu estou falando do grande ex-prefeito Guilherme Menezes, e também de José Raimundo. Então, a saúde, na época em que o nosso grupo estava, era premiada nacional e internacionalmente. A nossa saúde com Jorge Sola era modelo para o Brasil, para outras cidades, inclusive para outros estados. E hoje, o que é que a gente observa? É o total descaso com a saúde da nossa população. Fiquei muito triste quando eu vi, e a população que está nos ouvindo também deve ter ficado com esse sentimento, quando a gente viu a Polícia Federal na porta da Secretaria de Saúde. Quando a gente viu que a atual gestão já sabia de toda a suspeita ali de desvio de recursos, mas não tirou quem estava como suspeito de ter praticado dos seus cargos. Foi necessária uma decisão judicial para que fizesse isso. Mais recentemente, nós lemos aqui nos blogs da cidade, ouvinte que não leu, procure, que é uma informação importante e triste da nossa cidade, que os blogs apontaram que o ex-secretário de saúde, ele sai da secretaria depois em que há uma ação judicial e que nessa ação judicial é juntado um áudio, que esse áudio é dito que é do secretário. Isso é muito grave. A população precisa entender a gravidade disso. Quando vai no posto e não tem medicamento, quando vai no posto e não tem médico. E o que é que esse áudio dizia que é imputado ao secretário? Isso na zona rural. Em uma zona rural dizia: eu mando médico aqui uma ou duas vezes se vocês voltarem no candidato tal. Então não é isso que a política deve se prestar. Eu falo isso com muita certeza e com muita tranquilidade, Paulo. Não é a política que eu faço, não é a política que o nosso pré-candidato Valdenor Pereira faz. Não é a política do toma lá, dá cá. A nossa política é a política de respeito ao povo, de respeito à comunidade, de respeito ao dinheiro público e de respeito, principalmente, a direitos fundamentais, como o direito à saúde.
Olha, o nosso ouvinte Cássio mandando pergunta aqui. Boa noite, doutora Luciana. Doutora Luciana, mas vou chamar a doutora Luciana, né? Sabemos que há várias demandas na saúde. Tem solução para acabar com esse sofrimento?
Eu não tenho dúvida que tem solução. A gente precisa apontar essa solução, primeiramente, tendo um projeto sério, tendo uma boa gestão. Conquista tem recursos, não só no seu orçamento como todo, mas recursos para a saúde. E para que esses recursos cheguem à população, o primeiro ponto é que a gente tenha projetos sérios, que esse dinheiro ele não seja desviado, ele seja, né, alocado, ou seja investido efetivamente na saúde. E aí quando ele pergunta: é possível mudar a saúde? É possível, e a gente já fez isso em Vitória da Conquista. O nosso grupo já tem essa experiência aqui em Vitória da Conquista que eu acabei de citar, né? Nós tivemos aqui o então secretário de saúde, hoje deputado federal do nosso grupo, que é nosso conselheiro de Valdenor e meu, que colocou a saúde de Vitória da Conquista em premiações, que foi a época do governo de Guilherme. Então eu falo com muita tranquilidade: política com seriedade, política com planejamento, política com respeito ao dinheiro público, você consegue efetivar direitos.
Muito bem, você está acompanhando aqui o Band Cidade, o nosso quadro, Nossa Cidade, hoje com a nossa convidada, a pré-candidata a vice-prefeita de Vitória Conquista, a doutora Luciana Silva, do PSB, integrante da chapa de Valdenor Pereira, do PT. 7h29, vamos dar uma respirada? Já voltamos com mais conversa, com mais bate-papo.
No ar, Band Cidade.
6h36 até as 8h, é o Band Cidade pela Band FM nessa super sexta. Muito bem, estamos aqui recebendo no nosso quadro Nossa Cidade aqui no Band Cidade, a pré-candidata a vice-prefeita de Vitória da Conquista, a doutora Luciana Silva, do PSB, integrante da chapa de Valdenor Pereira, do PT. Doutora Luciana, em relação à educação, qual o seu ponto de vista, sua visão em relação à educação de Vitória da Conquista?
Ô Paulo, eu queria dividir aqui, Paulo e também os ouvintes, né, que estão aqui nos acompanhando, a educação em dois pontos. Quando eu falei da questão da saúde, eu falei que fiquei muito triste quando eu vi a Polícia Federal na porta da Secretaria de Saúde. E citei o fato, que foi amplamente também aí noticiado, que há um áudio aí circulando, chegou na justiça, do secretário de saúde, né, imputado ao secretário de saúde, que diz que vai mandar para a população rural médico, como se isso não fosse obrigação, se a população votasse em determinado candidato a vereador. E aí na saúde, o que é que a gente tem? Né, tivemos aí, foi amplamente divulgado que o Tribunal de Contas do município da Bahia, o TCM, aceitou uma denúncia feita pelo Sindicato do Magistério Municipal de Vitória da Conquista, ou seja, os professores denunciando irregularidade na educação municipal. E o Sindicato dos Professores de Vitória da Conquista contrata uma auditoria. E essa auditoria finaliza, isso é levado para o Tribunal de Contas, e o Tribunal de Contas aceita a denúncia de um possível desvio de simplesmente 190 milhões de reais. Eu não estou falando, ouvinte, de 190 mil, 190 milhões de reais do Fundef, ou seja, de dinheiro que é repassado pelo governo federal, pelo governo do presidente Lula para o nosso município. Para onde foi esse dinheiro? A educação está boa? Da mesma forma, o município, a gestão municipal recebe governo federal, dinheiro do governo federal para a saúde. A saúde está boa? Você que está nos ouvindo. Então a pergunta é má gestão? E para onde foi esse dinheiro? Eu citei aqui a denúncia dos professores e das professoras de 190 milhões que eles acusam que não foram devidamente empregados. E aí quando a gente vai escutar a população, o que é que a gente observa? Que o transporte escolar, ele não está sendo efetivado, né? O transporte escolar, muitas vezes, ou ele inexiste ou existe com irregularidade. A gente se pergunta também, e aí quem está nos ouvindo, como é que está a situação da merenda escolar? Por que que o município terceiriza essa merenda escolar? E eu tenho muito medo de terceirização aqui no município, porque nós vimos o escândalo também dos radares. No lugar de pegar a empresa daqui de Vitória da Conquista, vai pegar lá do norte uma empresa que a gente não sabe, que poderia estar favorecendo, eu digo, de forma correta, né? Contratando os empresários locais, contratando mão de obra local, mas pega uma empresa de fora para fazer um serviço menor, e os blogs também estão mostrando isso. Quem não ouviu falar, procure essa informação que vai achar com muita facilidade. Diminui o que é prestado e aumenta também o valor desse contrato. Então a gente fica se perguntando por que que faz isso também na educação. A merenda escolar é ruim, a merenda escolar, ela vem repetida quando tem a contento e de uma empresa terceirizada. Então eu tenho medo de terceirização quando cito esse exemplo aqui do escândalo dos radares, que também tomou aí, né, a pauta da nossa cidade mais uma vez, né, com muita tristeza. Então, são muitas falhas, Paulo, na educação. Escuto também, falei aqui das mães atípicas, né, das crianças que necessitam de cuidados especiais, das crianças com deficiência, o município não consegue atender, o município não tem monitor suficiente, né? Quando tem, porque tem escola que não tem monitores. Uma mãe, tive uma reunião ainda essa semana, e ela faz parte aí de um grupo, o Grupo Girassol, ela dizendo: Luciana, às vezes as crianças não ficam na escola, as crianças com transtorno de aspecto autista, porque falta um monitor, falta o cuidado com essas crianças. Então, quando a gente ouve falar da educação de Vitória da Conquista, está precisando fazer o dever de casa, está precisando seguir o exemplo do nosso time, que é o time de Jerônimo, que entregou escolas excelentes aqui para o nosso município. O governo estadual vem dando exemplo, mas as escolas municipais, tem escola na zona rural que está fechada. As pessoas, as crianças e adolescentes sem aula. Por quê, Paulo? Porque está fazendo uma reforma. Reforma durante período de aula. Isso é falta de planejamento, isso é falta de cuidado. Então a gente vê problema no transporte escolar, a gente vê problema de falta de incentivo e de respeito ao direito de professores e professoras. Se você não tem o professor e professora com seus direitos cumpridos, isso é refletido também na educação. Problema, como eu falei, com a merenda escolar. Então, nós precisamos, tanto na zona urbana como na zona rural, olhar para a nossa educação com compromisso, ter respeito à verba federal que o nosso município recebe e aplicar bem essa verba. Essa verba, ela tem que estar na escola e não no Tribunal de Contas dos municípios, que recebe essa denúncia da prefeitura para investigar para onde foram 190 milhões.
É, vamos lá então, agora chamar ele aqui de qualquer ponto da cidade. Cadê você, Jackson?
Paulo Martins, a unidade móvel passando agora pela Avenida Bartolomeu de Gusmão. O trânsito está fluindo com muita naturalidade nesta sexta-feira. Mais uma vez pedir uma observação aos nossos amigos motociclistas para sinalizar, Paulo, sem intenção, uhum, e fazer as manobras na via certa, Paulo. Eu volto com você agora.
Daqui a pouco você volta, o nosso repórter Foguete Jackson Mendes. Doutora Luciana, a sua ótica em relação à infraestrutura, o que que a senhora tem enxergado, o que a senhora tem visto na questão de infraestrutura aqui da nossa cidade?
Ô Paulo, eu tenho visto e tenho ouvido também muitas críticas em relação à infraestrutura. Por exemplo, né? Você citou aqui que eu sou professora da UESB, ministro aulas à noite. E durante a pandemia, a oferta de ônibus, ela foi reduzida. A pandemia vai embora, mas as linhas, elas não voltam à sua regularidade. Então, muitas vezes, minha aula, que deveria terminar às 22h30, eu tinha que terminar antes, porque os alunos e as alunas não tinham transporte para voltar para suas casas. Então, isso é falta, mais uma vez, não sei se de competência, de planejamento, de, né, falta de gestão no nosso dinheiro público. E além disso, o que é que a gente observa? Conquista cresceu muito e é necessário estudar novas rotas de ônibus. O transporte público, ele precisa atender a comunidade. Aquela estação que é chamada estação transbordo, a população tem chamado de estação transtorno. Na chuva, ela é ruim, as pessoas se molham. Durante o calor também, né, sofrem com o sol. Então nós temos ônibus ruins. É muito comum a gente ver ônibus que pegou fogo, ônibus que quebrou. Alguns locais, isso quem falou foi um adolescente durante as nossas escutas, que ele disse, chegou e disse assim: olha, eu gostaria que no meu bairro tivesse mais oferta de ônibus, porque para ir para a escola só tem um. Se eu perco, eu tenho que esperar esse ônibus ir e voltar. Então, são ônibus ruins, ônibus sucateados. Há uma falta de planejamento na distribuição. E também o que eu citei aqui da estação transtorno, a gente observa isso na cidade inteira, na zona urbana, na zona rural. As pessoas não têm dignidade para esperar esses ônibus que estão ruins. Quando eu falo dignidade, é porque o ponto muitas vezes não é coberto, o local não é cuidado para receber aquelas pessoas que necessitam do transporte público. Quem está à frente, Paulo, de uma gestão, deve governar para todos. Não é só a Olivia Flores que deve ficar bonita, não é só a Olivia Flores que deve ter atenção durante os 4 anos de governo, mas a cidade inteira, porque o que a gente viu durante esses 4 anos, eu falei que eu trabalho na UESB, estou sempre passando por ali, são obras constantes na Olivia Flores. E você, ouvinte, que é da Zona Oeste, você vê, ouviu durante esses 4 anos obras constantes na Zona Oeste, nos bairros mais populosos e afastados? Ou a gente está vendo maquiagem agora, em boca de eleição? A gente quer uma prefeitura que trabalhe e trabalhe para todos durante todo o ano. Se esse trabalho não existe, a pergunta é, né? É falta de compromisso ou para onde está indo esse dinheiro? Porque o nosso orçamento é um orçamento alto, a gente recebe verba federal para a educação, para a saúde e também para a infraestrutura.
Nesse caso aqui, no início do programa, o ouvinte participou aqui falando da questão da praça da Urbizum. E em relação às praças?
É uma reclamação geral, quando a gente fala de estrutura, tanto na zona urbana como na zona rural. A ausência de espaços para que as pessoas, você ouvinte, que você usufrua da sua cidade, para que você viva e aproveite a cidade. Então, na maioria dos bairros, e aí eu não vou estar citando a Olívia Flores, né, que está muito bem cuidada durante esses 4 anos e todos os dias da semana e todos os meses, mas no seu bairro, você que não mora na Olívia Flores, tem praça? A maioria não tem. Você que no seu bairro, que não é da Olívia Flores, que tem praça, como é que está o estado dessa praça? Ela está bem cuidada? Esses dias eu fui gravar um podcast na Praça da Bandeira. O que eu vi foi muita sujeira, foi muito lixo, né? Planta, mato crescendo. Então a cidade, né? Eu não posso falar a cidade inteira porque a Olívia Flores está muito bem cuidada, né? Mas os bairros, quem mora nos bairros mais afastados, na Zona Oeste, o que a gente vê é ou a ausência de praça ou o abandono dos equipamentos que tem. Então não dá para chegar agora em boca de eleição e tá colocando praça, tá fazendo ordem de serviço para dizer agora a gente vai fazer. Teve 4 anos, Paulo, por que não fez? Porque só agora que tá prometendo para querer, né, jogar isso para frente? Então a população hoje, você citou essa escuta, o que eu venho observando hoje é que a população é crítica, a população é atenta. Quem tá falando isso não é Luciana. Tenho certeza que se estivesse aqui também não seria Valdenor. A gente está falando o que o povo diz, a gente está falando o que a gente escuta. E a população está atenta dessas obras que estão sendo feitas a toque de caixa. E lembrei agora da minha avó, que ela falava muito assim: a pressa é inimiga da perfeição. Então a gente está vendo aí passando asfalto em cima de asfalto onde já tem, ou colocando asfalto, Paulo, que o povo está arrancando com a mão. A gente viu isso aí em vídeos, o povo arrancando asfalto com a mão. E quando esse asfalto é retirado e é jogado fora, é dinheiro público que está sendo jogado no lixo.
Nas suas andanças também, claro, que a doutora Luciana deve andar em alguns bairros periféricos de Vitória da Conquista. Sua visão?
Ô Paulo, a visão é a visão de abandono, né? Quando a gente fala de visitar os bairros periféricos, eu quero dizer que eu não faço isso agora na pré-campanha. Eu sempre fui ligada aos movimentos sociais. Eu tenho um projeto de extensão na UESM em que a gente percorre tanto a zona urbana como a zona rural, né? Eu vou com os alunos em comunidades da zona rural quilombola, por exemplo. Então, o que a gente vê é uma total ausência da gestão pública. A gente vê essa ausência na falta do cuidado com as pessoas, é na falta do cuidado com a saúde, é na falta do cuidado com o ponto de ônibus, é a falta do cuidado no planejamento, como a gente falou aqui, das rotas de ônibus, é a falta de cuidado, inclusive, com a coleta de lixo, Paulo. Eu tive um aluno que ele falou assim: professora, para ficar perto da UESB, eu fui morar no bairro Candeias, ali perto da Olívia. Aí ele falou assim: eu fiquei rindo de mim porque a pessoa também riu. Eu liguei para a prefeitura para perguntar que dia o lixo passa. Aí a pessoa riu e falou: não, aí passa todo dia. Ele falou: professora, no bairro que eu morava, que era um bairro da Zona Oeste, só passava 2 ou 3 vezes por semana. Eu tinha que perguntar: aqui o lixo passa, recolhe todos os dias. Então a gente tem que, cada vez mais, e o povo está sinalizando isso, desejar um gestor que olhe para a cidade como todo, Paulo, e principalmente para quem mais precisa. Porque quem pode pagar saúde não precisa da saúde pública, quem pode pagar escola não precisa da escola pública. Então, quem tem seu carro não vai precisar usar o transporte público, mas o Estado tem que olhar para quem não pode. E não é o que está acontecendo em Vitória da Conquista.
Muito bem, no próximo bloco vamos estar conversando sobre a Câmara de Vereadores, a sua avaliação, a atual gestão, e também outros assuntos. Estamos conversando com a pré-candidata à vice-prefeita de Vitória da Conquista, a doutora Luciana Silva, do PSB, integrante da chapa de Valdenor Pereira, do PT. E agora só chamar ele: cadê você? Cadê você, Jackson?
Paulo Martins, a unidade móvel não pode parar de forma alguma. Agora, passando pela Avenida Ulisses Guimarães, o trânsito está fluindo com muita naturalidade. Só uma observação, Paulo: a falta de luz em alguns pontos, em especial na rotatória, quando saímos ali da rodoviária, a iluminação está muito baixa. Aí eu volto com você, Paulo.
Daqui a pouquinho você volta, o nosso repórter Foguete, o Jackson Mendes. Já, já.
Daqui a pouco a gente volta. Band Cidade.
É até as 8 da noite, o Band Cidade. Pra você ouvinte ficar muito bem informado com a sua participação, com a sua reivindicação, sua cobrança, pra você cobrar seus direitos aqui no Band Cidade. é o programa que só trabalha com a verdade. Aqui não tem fake news. Até às 8, cadê você? Cadê você, Jackson?
Olha, Paulo Martins, nesta sexta-feira, Avenida Juraci Magalhães, o trânsito segue intenso, mas sem retenção, Paulo. Voltando com você.
Muito bem, Jackson, estamos recebendo aqui no nosso quadro Nossa Cidade, a pré-candidata a vice-prefeita de Vitória da Conquista, a doutora Luciana Silva, do PSB, integrante da chapa do deputado federal Valdenor Pereira, do PT. Bem, a pergunta é: a Câmara de Vereadores, a sua visão em relação à Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista?
Paulo, a Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista, eu acho que é necessário e importante até para a democracia passar, né, por uma modificação, por uma alteração, e aí eu vou direcionar aqui em especial a minha crítica à Câmara de Vereadores, aos vereadores que representam o atual governo. E o que é que foi um dos últimos fatos que chama a atenção aqui da comunidade de Vitória da Conquista? Falei aqui para você, Paulo, falei para os ouvintes do escândalo e da vergonha que Vitória da Conquista passou quando viu a Polícia Federal na porta da Secretaria de Saúde. E os vereadores aqui, alguns vereadores, diga-se vereadoras, tentaram instaurar uma CPI, e esse é o papel da Câmara de Vereadores, porque além de fazer leis, tem que fiscalizar o Poder Executivo, ou seja, a Prefeitura. Então, essa CPI queria tão somente cumprir a função da Câmara de Vereadores. E aí nós vimos os vereadores governistas, ou seja, os ligados à gestão municipal, os ligados à prefeita, fazendo todo tipo de manobra para barrar essa CPI. E, como eu falei, essa é a função do legislativo. E aí fica a pergunta para você, ouvinte: por que não investigar? Por que esse medo de deixar que o legislativo municipal, que a Câmara de Vereadores, cumpra a sua função? Fica essa dúvida aqui. Eu acho que todo vereador, vereadora eleita, quando tem qualquer tipo de suspeita, tem que falar: olha, vamos investigar. Porque no final pode até falar: olha, não aconteceu nada, né? Mas me estranha quando há esse movimento querendo segurar uma investigação.
E tem o Conquistense que está nos ouvindo agora, vai lembrar bem que foram vários projetos aí, várias situações, sessões, inclusive, que determinado momento os anos se exaltaram em alguns vereadores, mas na realidade se diz que é a casa do povo, e uma casa que o povo não vai.
Exatamente. Aí quando você fala que o povo não vai, a gente observa aí que a maioria dos vereadores são vereadores governistas, ou seja, vinculados à atual gestão. E eu gosto muito de observar, Paulo, a cidade, o funcionamento aqui das nossas entidades, e eu vejo muitas vezes, com raríssimas honrosas exceções, né? E aí quando eu falo raríssimas e honrosas exceções, são os vereadores que são oposição, levando projetos para serem debatidos ou cumprindo a sua função fiscalizatória. Nós tivemos um vereador mesmo, diga-se de oposição, que ele fez uma denúncia que na época chocou a cidade, mostrando que quando tiveram aquelas chuvas há 4 anos atrás, a população de Vitória da Conquista, muito generosa, levou muita doação para a prefeitura e estava lá abandonado, estava lá jogado. Essa é a função de fiscalização. E aí eu falei que eu sou muito curiosa e muito observadora. A Câmara de Vereadores vive muito mais de fazer moção de aplauso do que efetivamente de estar fazendo projetos de leis. E aí quando a gente fala, né, também de projeto de leis, eu quero citar aqui a aprovação desse endividamento do município. Isso me estranha, Paulo, porque a gente tem um orçamento aqui de quase 2 bilhões. No governo, na época de Guilherme, com muito menos, olha o que Guilherme fez. E aí eu vou fazer um pedido aqui aos seus ouvintes. Quem é mais velho, conte isso para os mais jovens. Quem é mais jovem, pergunte para os mais velhos como foi que Guilherme recebeu Vitória da Conquista com lixo no meio da rua, com servidor público que não tinha crédito para comprar um alfinete, porque ninguém vendia para servidor público porque não recebia os seus salários. Como que Guilherme deixa a Prefeitura de Vitória da Conquista não foi endividada não, Paulo, não foi endividada não, ouvinte. Ele deixa com dinheiro em caixa, ele deixa com projetos aprovados e com recursos para serem feitos. Nós que somos, né, donas de casa, e os homens também, vou usar esse termo, donos de casa, que gerem o orçamento, a gente faz tudo para viver com o que a gente tem, ninguém quer se endividar, Paulo. E nós recebemos também verba, além de ter esse orçamento alto, nós recebemos verbas federais. E aí eu pergunto pro ouvinte, Vitória da Conquista do jeito que está, com um orçamento de quase 2 bilhões, e a gente vê essa não efetivação de direitos, esse abandono da cidade, isso é incompetência ou é má fé? E eu quero citar também aqui que quando a gente fala de governo municipal, estadual e federal, é um entrelaçado com o outro em projetos e em recursos. Então, a prefeitura que vai se endividar, isso é falta de capacidade de diálogo com o governo estadual, que pode estar trazendo projetos aqui para a Vitória da Conquista, está assumindo grandes obras, e também com o governo federal. Então, se a gestão tem essa capacidade de fazer isso, não é necessário endividar. Todo pai, toda mãe de família, toda pessoa solteira que gere ali o seu recurso, sabe que todo mundo foge de dívida, Paulo. E com a gestão de competência, não é diferente. E aí eu quero citar aqui mais uma vez, né, o nosso pré-candidato a prefeito, deputado Valdenor, hoje deputado federal, que já foi deputado estadual e que ele está no time, nós estamos no time do governador Jerônimo, nós estamos no time do presidente Lula, e eu digo, Nonô sabe onde as cobras dormem, Valdenor sabe como buscar recursos e já vem fazendo isso de longa data aqui na nossa cidade. E o nosso projeto político, que já governou Vitória da Conquista, e aí mais uma vez eu peço, quem não sabe dessa história, pergunte como foi o governo de Guilherme Venezes, e quem sabe, conte para os mais jovens. Guilherme.
Isso, doutora, desculpe interrompê-la, porque isso responde a pergunta do ouvinte Gustavo, né? Que fala assim, o que esse PT fez por Conquista mesmo aí? Pergunta a doutora aí, pronto.
Já pronto, Gustavo, né? Eu já começo agradecendo essa
morador
pergunta.
Morador do bairro Patagônia.
De Gustavo, morador do bairro Patagônia. Gustavo, quem trouxe, né, saneamento básico para a Vitória da Conquista chama-se Guilherme Menezes. Quem trouxe, e aí eu queria esclarecer aqui para Gustavo, que Guilherme, ele assume a prefeitura antes do presidente Lula, né, estar no governo federal. E hoje a gente fala muito em Minha Casa Minha Vida, um projeto tão importante que foi destruído pelo aliado da prefeita, né, o ex-presidente da República, como tantos outros projetos importantes para o povo que, né, o grupo ligado à prefeita e ao ex-presidente aí destruíram. Esses projetos, eles já existiram aqui em Vitória da Conquista antes do governo Lula. Então, Guilherme, quando assume aqui, e talvez Gustavo, né, imagina aí que seja jovem, que não deva conhecer ou que não seja de Vitória da Conquista nessa época. Então, estou falando aqui, mas ele pode aprofundar com outras pessoas. Fez um grande projeto de habitação popular, vou citar só um deles, o Vila América, né? Foi feito por Guilherme Menezes. Então, quando a gente fala aqui muitos projetos que inclusive serviram de espelho para o governo federal, que o presidente Lula e bebe, olha e fala, olha como foi Vitória da Conquista, vou beber dessa fonte para levar para o Brasil inteiro. E aí nós temos o modelo de habitação que eu citei, o Vila América. O que hoje nós temos espalhado no Brasil inteiro, o SAMU, né, esse socorro, esse resgate, Guilherme já colocou aqui antes do presidente Lula estar no poder. Então a gente sabe, né, como fazer. Inclusive, tudo que foi feito, Gustavo, aqui foi premiado. Né? Nós tivemos prêmio na saúde, nós tivemos prêmio na gestão de recursos públicos. Então, na época de Guilherme de Zé Raimundo, não tinha pergunta que eu fiz aqui, que eu faço, porque a população me faz. É incompetência ou má fé o que a gente observa hoje aqui em Vitória da Conquista.
Qual a sua visão em relação ao empréstimo de 160 milhões?
Aí, Paulo, foi o que eu citei para você, né? E vou repetir a pergunta, incompetência ou má fé, né? De você gerir um orçamento de quase 2 bilhões, de você não ter, não ir buscar esse suporte do governo federal, do governo estadual, que não é favor, é obrigação, mas a pessoa tem que ter competência para ir buscar. E eu, foi o que eu citei aqui também, quem gere um recurso corre de endividamento. E eu quero citar aqui também, Paulo, que me estranha esse endividamento em boca de eleição, e a gente vê um bocado de obra sendo feita aí a toque de caixa, o povo arrancando asfalto com a mão. Mas eu queria citar aqui também outros dois pontos. No ano anterior da eleição, ou seja, o ano passado, 2023, a gente tem um aumento estrondoso do IPTU, um aumento vergonhoso. A gente tem, e a OAB questionou isso sem nunca ter tido resposta, cobrança de declarações. Então, quem vai precisar regularizar o imóvel que pede declaração tem que pagar. A Constituição fala que toda declaração é gratuita, não é lei, é a Constituição que fala isso. A gente tem o IPTU, que ele deveria ser ele ser proporcional, ele não é, né? É cobrado de forma igual para todos. Então, acaba prejudicando quem tem menos recurso, porque está pagando mais. Eu quero citar a taxa de lixo. A taxa de lixo também, ela deveria ser diferenciada, a depender do local em que está o imóvel e do tamanho do imóvel. E ela é escalonada. A prefeitura, no lugar de cobrar o mais baixo, está cobrando o valor mais alto para todo mundo. Então, você tem uma super arrecadação, né, com o IPTU, com essas certidões que a cobrança é ilegal, e falo isso como advogada com muita tranquilidade, está na Constituição. Você tem a taxa de lixo, eu citei três exemplos, eu poderia citar mais, né, o ITBI, que é um outro imposto que já mudou até de nome. Então, a sensação que eu tenho é que a prefeitura, ela está procurando, né, ter uma arrecadação maior, e quando eu falo arrecadação maior, ouvinte, é meter a mão no bolso da gente e tirar, seja pagando declaração, seja aumentando IPTU, seja cobrando taxa de lixo com o valor mais alto para todo mundo, sem fazer, né, essa diferenciação que é importante. E eu pergunto, Paulo, a você e aos ouvintes, arrecadou-se mais, seja através de empréstimo, seja através, né, no ano anterior da eleição, comercialmente estrondoso do IPTU. Você que está me ouvindo, isso mudou o quê no seu dia a dia? Isso mudou o quê no seu bairro? Isso mudou o quê você que usa saúde pública? Isso mudou o quê você que precisa do transporte público? Você que está na zona rural, que precisa de uma estrada? O que é que mudou na sua vida? Ou o que mudou foi só no bolso da gente, que o dinheiro saiu mais?
Muito bem, nosso ouvinte é Roberto aqui do Bairro Brasil, ele pergunta, caso sejam eleitos, me tira uma dúvida aqui, vocês vão dar continuidade a essas obras que estão acontecendo aí em Vitória da Conquista?
Nós não só vamos dar continuidade, como também vamos aumentar o número de obras, isso procurando a parceria com o governo federal, com o governo estadual. Mas uma, como é o nome, Paulo, de quem
Roberto
perguntou?
Roberto, ele é morador do Bairro Brasil, ele disse que está agora em Anagé, e ele pergunta aqui, está fazendo essa pergunta aí.
Pronto, Roberto, então eu quero dizer que não só vamos dar continuidade, vamos aumentar, mas principalmente, Roberto, a gente não vai fazer obra só no último ano, em boca de eleição, não. Principalmente para quem mais precisa, Roberto. Vão ter obras na cidade inteira, durante toda a gestão, ouvindo a população, porque esse é o nosso compromisso, governar com as pessoas, ouvindo as pessoas, cuidando das pessoas, e não obra fazer correndo no final, na boca da eleição, porque tudo que a gente faz correndo, a gente faz mal feito, né, Paulo? Então é preciso que o governo, e esse será o nosso governo, é o meu compromisso, o compromisso de Valdenor, governar para todos, com um olhar especial para quem mais precisa, e governar durante os 4 anos e não na boca de eleição.
Muito bem, um assunto que está chegando pergunta aqui em relação a Embasa e tal, qual a visão da doutora Luciana em relação à questão da Embasa aqui em Vitória da Conquista?
Ô Paulo, é importante a gente esclarecer um ponto da Embasa, que eu vejo às vezes o leitor, o ouvinte, trazendo muitas críticas, né, à Embasa. Algumas delas a gente até concorda, mas a gente não pode esquecer que a Embasa é uma concessão. O que é uma concessão? É quando a obrigação é minha e eu passo para você, Paulo. Então, a obrigação é da prefeitura e a prefeitura, através de um contrato, ela concede para a Embasa. Então, não dá para a prefeitura, quando tem, né, um problema ali, e a gente escuta muito isso, que a Embasa muitas vezes faz um buraco e não tapa direito, né? A prefeitura fala assim: ah, olha o que a Embasa está fazendo, isso é um absurdo. Porque se ela é a titular e ela concede, ela tem uma coisa chamada no direito de poder de fiscalização. Existem cláusulas contratuais. Então, o bom gestor precisa cobrar. E o bom gestor, ele precisa não só apontar as dificuldades, as fragilidades da Embasa, mas também mostrar o tudo que a Embasa faz aqui em Vitória da Conquista. Porque a Embasa está fazendo porque foi concessão do município. Então, se o município está achando ruim a forma como a Embasa faz, suspende-se esse contrato, né? Vamos a própria prefeitura fazer, se acha que consegue fazer melhor. Mas se passou, e diga-se que essa concessão foi no governo anterior, o governo do prefeito Wesley Guzmão, e que a atual gestão não está tendo poder de fiscalização. E falar aqui no governo de Wesley, eu queria até, né, citar que muitas coisas Wesley conseguiu botar no trilho, mas a atual gestão parece que tira do trilho e não consegue nem levar adiante o que o ex-prefeito fez.
Uhum. Bem, respeitando aí ao tempo dos outros vices que tiveram aqui dando entrevista no quadro Nossa Cidade, Uma Cidade, a doutora Luciana tem 4 minutos para falar esse desafio chegando nessa jornada na sua vida. Sabemos que tem a mãe, a esposa, né? A filha, a família, mas a jornada será, a caminhada será grande, e mais um desafio chegando na sua vida.
Exatamente, Paulo. Eu comecei falando aqui, né, que eu gosto de desafios. Todos os desafios que foram postos na minha vida, eu abracei com muito afinco, e eu não quero colocar essa pré-candidatura como um desafio na minha vida, mas como uma forma de contribuição para a cidade de Vitória da Conquista, como uma forma de contribuição para o povo de Vitória da Conquista. Eu sou, né, formada em direito, advogada, professora, e o que sempre me moveu, Paulo, foi a necessidade de que as leis saíssem do papel, que os direitos virassem realidade na vida das pessoas. E é isso que a gente pretende fazer aqui em Vitória da Conquista. É isso que eu já venho, né, no meu caminhar fazendo: é cuidar das pessoas, é efetivar direitos, é governar não apenas no último ano, mas durante todo o ano da gestão, porque a gente é eleito para 4 anos e não para estar fazendo as coisas correndo no último ano de gestão. E eu quero aqui, para encerrar, Paulo, também, né, fazer o meu reconhecimento ao governo Lula, o meu reconhecimento também ao governo do estado da Bahia, que muito tem feito, e são essas pessoas que andam conosco, são essas pessoas que nos espelham. É o presidente que olhou para o povo, né, diferente da atual gestão, que andava com o prefeito, com um presidente que na época da Covid ficava imitando as pessoas e dando risada das pessoas morrendo por falta de ar. O nosso governo é o governo da vida. As pessoas que andam conosco são as pessoas dos direitos, e dos direitos daquelas que mais precisa.
Muito bem, chegaram várias perguntas aqui em relação qual o projeto do partido para conquista, aquela coisa toda, mas eu vou pedir para a doutora Luciana para deixar um endereço aí para as pessoas acompanharem o projeto, né, dessa chapa para a Vitória da Conquista. Tem um endereço que as pessoas possam acompanhar?
Tem sim, Paulo. Aí eu já vou aqui indicar que procure, e acha isso com muita facilidade, as redes sociais do deputado Valdenor Pereira, o nosso pré-candidato, um homem com história e com compromisso com o povo, o nosso deputado federal pré-candidato a prefeito, e também as minhas redes sociais, Luciana.Silva, advogada. Conheça a nossa história, conheça os nossos projetos e venham, sobretudo, contribuir, dar sugestões, porque a gente não governa para as pessoas, a gente governa com as pessoas, com respeito, compromisso e, principalmente, com boa gestão do dinheiro público.
Muito bem, agora a doutora Luciana tem 2 minutos para as suas considerações finais.
Eu quero aqui, nas considerações finais, né, me dirigir ao povo de Vitória da Conquista, dizer que não basta a gente ter uma gestão de pessoas que conheço, e o nosso pré-candidato, ele conhece a gestão municipal, ele conhece a política, mas mais do que isso, é uma pessoa que olha para o povo, que quer governar com as pessoas. E dizer, Paulo, que Vitória da Conquista vem sinalizando, vem dizendo isso pra gente. Vitória da Conquista precisa voltar a brilhar. Vitória da Conquista precisa voltar a ser a joia do sertão, onde as pessoas tinham saúde, educação, infraestrutura e principalmente não, a gente não via em Vitória da Conquista o que hoje a gente vê com muita tristeza. É Vitória da Conquista nas páginas policiais. O nosso compromisso é boa gestão, ética e respeito e responsabilidade com dinheiro público e com direito das pessoas.
Bem, como a senhora tem mais um minuto, um recado para as mulheres. Pronto.
O recado para as mulheres, eu quero dizer para as mulheres que é muito importante que nós ocupemos os espaços públicos e quero chamar a atenção que eu comecei aqui também, Paulo, falando, não basta ser mulher, não adianta ter uma gestora que de 17 cargos importantes só dá 3 para nós mulheres. Então nós precisamos de mulheres que representem outras mulheres, nós precisamos de mulheres que olhem para as pessoas mais necessitadas e que estendam a mão efetivando direitos, porque eu não estou falando aqui de assistencialismo, de troca, mas eu estou falando de compromisso, de boa gestão que leva direito à saúde, direito à educação, direito à moradia para as pessoas.
Muito bem, agradecer aqui a doutora Luciana Silva do PSB, que é pré-candidata a vice-prefeita de Vitória da Conquista, na chapa do deputado federal Valdenor Pereira do PT. Agradecer a senhora, obrigado, um forte abraço.
Paulo, eu que agradeço e quero mandar um abraço para você e um abraço especial para os seus ouvintes aqui, essa comunidade maravilhosa, os moradores de Vitória da Conquista, em especial da zona rural, e quero também citar aqui mais uma vez as redes sociais, @Valdenor, nos procurem porque nós queremos ouvir a população e vou pedir aqui uns 5 dias para mandar um abraço pro pessoal do Capinal e dizer que estou saindo aqui, Paulo, do seu estúdio para estar com o pessoal, homens e mulheres da zona rural lá do Capinal. Nosso abraço.
Muito bem, 7:22, cadê você, Jacques?